Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Já estamos de volta e hoje o nosso convidado é o professor do curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Alcides Costa Vaz. O professor também é líder de um projeto sobre cooperação em segurança regional e integra o Comitê Acadêmico do Programa Prevenção de Conflitos Armados na América Latina e Caribe. Também segue com a gente o jornalista da Rádio Câmara, Aprijo Nogueira. E o nosso assunto é exatamente o papel do Brasil na questão da cooperação em segurança regional. A gente segue falando sobre este tema. A gente observa a atuação do Brasil mais recentemente na questão de Honduras e agora no Haiti. Isso também, essa atuação, faz parte de um projeto, de um plano de cooperação em segurança? Ou isso está mais envolvido no mecanismo mais de política, mais de cooperação em outros setores?
São situações diferenciadas. No caso do Haiti, claramente o engajamento brasileiro, a mobilização de esforços de países da região para a constituição da MINUSTAH, da Missão de Paz das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, claramente respondeu ao interesse brasileiro e dos demais países da região de buscarem um posicionamento mais proativo em relação a questões de segurança no próprio ambiente regional. A questão de Honduras está muito mais presa a uma questão de política doméstica, que não suscitou, não teve repercussões importantes do ponto de vista de segurança regional. Mas, de qualquer forma, ambas situações nos permitem enxergar o interesse brasileiro em um papel, uma presença mais ativa regionalmente. O interesse primário brasileiro é ter um entorno estável. Isso interessa ao Brasil pelas suas próprias necessidades de desenvolvimento econômico, de estabilização regional, de ter as fronteiras como não sendo focos de geradores de tensões. Então, essa perspectiva brasileira me parece adequada. Há dificuldades nesse exercício, naturalmente, há mobilização de recursos, que são recursos escassos. Muitas vezes o país vai se expor a situações políticas, situações diplomáticas, alguns reveses, naturalmente. Quer dizer, mas eu acho que é um preço natural a ser assumido por um país que entende que a realização dos seus objetivos, dos seus interesses, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, passa também pelo próprio entorno regional. Portanto, é inevitável, me parece, o maior contato com as questões e com os problemas dentro da própria região. Tanto o Haiti quanto o caso de Honduras, acho que são exemplos de situações dessa natureza. Muito embora com implicações, do ponto de vista de segurança, diferenciados.
Não haveria também uma certa incoerência do Estado brasileiro no momento em que em Honduras houve uma atuação interna em algo que o Brasil normalmente deixa de lado, que é a questão interna do país, política, né? E ele se posiciona claramente, enquanto por outro lado há as questões de Cuba, por exemplo, e outras que passam ao largo. Há uma certa incoerência também aí?
São questões que vêm sendo tratadas assim, de forma diferenciada. Agora, no caso de Honduras em particular, o que levou o governo brasileiro, conforme eu interpreto, não falo em nome do governo naturalmente, apenas procuro interpretar e acompanhar as posições e ações do Brasil a esse respeito, é que se colocou um quadro de ruptura da vigência e da prática democrática. O Brasil partiu em defesa de princípios que estão consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos, na Carta Democrática da OEA, que são também princípios consagrados pelo direito internacional público. Reiteradas vezes, pudemos assistir o presidente Lula dizendo que se tratou de um golpe, que a região não poderia conviver com golpes que atentem contra o Estado Democrático de Direito. O Brasil partiu em defesa de um princípio. A questão cubana, se colocada ao lado de Honduras, e se vista na ótica que você abordou, permitiria pensar, há uma contradição, sim, parece que somos mais rigorosos com relação ao que ocorreu em Honduras e uma certa leniência com o que se passa em relação a Cuba. Mas o Brasil também vem atuando no sentido de procurar fazer com que Cuba seja integrada ao sistema interamericano em sua plenitude, foi incorporada à ALADE, ou seja, de também gerar condições para que se retire Cuba daquele ostracismo, quem sabe com isso também estimular mudanças políticas e econômicas.
Talvez
agora, é um exercício, eu entendo o ponto que você coloca, eu concordo em parte com ele, há uma contradição, ou pelo menos formas diferenciadas de tratamento desses dois casos.
Professor, e quando o assunto é a questão do terrorismo, a gente sabe que os Estados Unidos têm uma agenda completamente diferente do Brasil e dos países aqui da América do Sul, América Latina, enfim. No período do Bush ainda houve aquele rumor de que na fronteira tríplice aqui, Brasil, Paraguai e Argentina, haveriam vários agentes da Al-Qaeda sendo treinados, preparando para poder, de repente, cometer algum atentado contra embaixadas, contra...
Enfim, remessa de fundos.
Isso, exatamente.
Eles fizeram uma série de alegações, quer dizer, mostrando a região da tríplice fronteira como um foco, um potencial de estímulo e de favorecimento à ação de indivíduos ligados a organizações terroristas. Há uma alegação que o Brasil rejeitou sistematicamente. E em termos mais efetivos, nunca ficou evidenciado, nunca houve elementos, né, concretos que corroborassem a posição norte-americana. Mas isso não impediu que se estabelecesse um mecanismo de cooperação entre Brasil, Estados Unidos, Argentina, Paraguai, para o monitoramento e intercâmbio de inteligência, de informações, e de fluxos, e sobretudo monitoramento de fluxos financeiros, né, provenientes da região da tríplice fronteira, para verificar o seu eventual vínculo com grupos terroristas. Então, apesar de diferentes posições e leituras a esse respeito, há um processo de cooperação. Se estabeleceu um mecanismo 3+1, que envolve os Estados Unidos, uma cooperação bastante ativa por parte do Brasil, Argentina e Paraguai com os Estados Unidos em relação àquela área. E essa cooperação terminou também, vamos dizer, de certa forma, desarmando espíritos. É claro que a perspectiva brasileira com relação ao combate ao terrorismo difere dramaticamente daquela que foi assumida pelo governo Bush nos Estados Unidos, quer dizer, que prima pela militarização do enfrentamento ao terrorismo, ao narcotráfico. Essa diferença de posições, ela existe já, pelo menos desde os anos 90, mas não tem impedido, ela não é um elemento que impeça tanto a cooperação em nível bilateral, quanto também mecanismos, como esse mecanismo 3+1 que atua na tríplice fronteira.
Essa questão da participação dos Estados Unidos aqui na América do Sul, em concorrência, vamos dizer dessa forma, com o Brasil, sobretudo no que diz respeito, por exemplo, às bases na Colômbia, gera um pouco de problema, sabe, de rumor, até de conflitos aqui na América Latina por causa dessa interferência, a questão das próprias bases na Colômbia, entre os países que fazem parte aqui da América do Sul, professor?
É um elemento que, em diferentes momentos, gera muita apreensão. Particularmente do ponto de vista brasileiro, esse é um elemento bastante preocupante, o incremento da presença militar norte-americana na América do Sul. Não somente a questão das bases na Colômbia, mas a reativação da Quarta Frota. Isso é uma questão que causa muita preocupação.
Talvez até mesmo essa nova posição dos Estados Unidos no Haiti, que tem sido criticada.
Sim, quer dizer, é um quadro que vai se montando, em que você percebe uma presença militar norte-americana crescente. Como o Brasil também teme, é temeroso de intervenções internacionais, sobretudo no contexto da bacia amazônica, naturalmente que decisões ou eventos como o acordo celebrado entre Colômbia e Estados Unidos, que incrementa a presença militar norte-americana naquele país, causam muita preocupação. Mas, ao mesmo tempo, quando questões dessa natureza emergem, a saída é a via do diálogo político, e a construção de medidas de confiança, um tema que entrou forte na agenda da cooperação e segurança na América Latina ao final dos anos 80, se manteve dentro dos anos 90, e quem sabe agora é o que seja necessário com relação aos Estados Unidos. um investimento maior na criação de medidas de confiança mútua, para que esse adensamento de uma presença militar não seja percebido ou que venha a representar uma espécie de ameaça aos interesses de segurança dos países na região.
Professor, o Brasil vem tentando já há algum tempo, e mais fortemente no governo atual, um assento no permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Qual a importância desse lugar permanente nesse fórum para o país?
Fundamentalmente, a possibilidade de exercer influência decisiva naqueles fóruns onde são tomadas as decisões mais importantes sobre questões de segurança em termos globais. É o Brasil, dado o seu porte territorial, dado o aporte de recursos que tem, a projeção de seus interesses também do ponto de vista externo, tem que procurar também se resguardar. Tem que estar apto a defender os seus interesses e, em última instância, defender o seu território, a sua população, em um mundo que é um mundo cada vez mais instável. Então a presença e a capacidade de ter uma participação efetiva e voz e peso nas decisões internacionais sobre segurança, você figura como cada vez mais relevante para o Brasil. E a participação, o pleito por um assento permanente no Conselho de Segurança responde a esse tipo de interesse.
O senhor acredita então que o caminho deve ser seguido mesmo e as gestões nesse sentido estão sendo bem articuladas pelo país, pelo Brasil?
A movimentação diplomática, sim, o Brasil já angariou apoio de importantes atores internacionais dentro e fora da região para esse pleito, mas o desfecho dele depende fundamentalmente de um processo sobre o qual o país tem muito pouca influência, que é o processo de reforma do sistema das Nações Unidas. E esse processo de reforma, ele avança muito lentamente, é objeto de muitos impasses, de muitas diferenças entre os países sobre o que deva ser esse conselho ampliado, qual a sua configuração, quais as prerrogativas a serem otorgadas aos eventuais novos membros desse conselho. Tudo isso ainda é objeto de muito dissenso dentro do próprio sistema das Nações Unidas. E esse tema, a ampliação do Conselho, a reforma do Conselho, integra uma agenda mais ampla, que é a reforma de todo o sistema Nações Unidas. Desde a década passada, que vem sendo tocado com muitas dificuldades. Então, vamos dizer, você tem que ver a questão em dois planos. A movimentação diplomática brasileira em torno do seu pleito, do seu interesse por um assento permanente, me parece adequada. Agora, o desfecho desse processo depende da dinâmica do processo de reforma das Nações Unidas, e a esse respeito o grau de influência brasileira é muito reduzido.
Professor Alcides Costa Vaz, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, a gente já está caminhando para o final do programa, mas eu gostaria de um comentário do senhor sobre esse prêmio que o presidente Lula acaba de receber, que é o prêmio de estadista do ano, e é dado pelo Fórum Econômico Mundial em Davos. É inédito, eles nunca premiaram ninguém com esse sentido. O senhor acha que o presidente Lula realmente está consolidando o Brasil como um jogador mesmo global, um player, como é dito nos conceitos aí de relações internacionais?
Eu complementaria, Carlos, inclusive surpreendente, é porque se o presidente Lula recebesse alguns anos atrás esse prêmio do Fórum Social Mundial, seria uma coisa bastante normal, né? Agora é do Fórum Mundial de Davos, o qual o Brasil já repudiou muitas vezes.
É verdade.
O Brasil não, o governo, né? O partido do presidente, enfim.
Não, me parece muito claro que a visibilidade do Brasil no mundo aumentou muito ao longo do governo do presidente Lula. O país angariou mais credibilidade em vários pontos da agenda internacional, passou a ser mais ouvido. Eu acho que esse é um elemento muito positivo. Quer dizer, o Brasil sempre foi percebido e sempre se definiu como um global trader, um país cujos interesses comerciais estão distribuídos de forma mais abrangente mundo afora, mas que aspirava a ser também um global player, um ator global. Eu acho que nesses últimos anos, ao longo do governo Lula, o avanço em direção à consolidação dessa posição de um ator global foram bastante significativos. Acho que há um reconhecimento aí do esforço diplomático, da liderança que o presidente Lula buscou exercer regionalmente e mesmo também globalmente em torno de questões como o combate à fome e à pobreza. né, que foi uma bandeira levantada desde os primeiros anos desse governo. Agora, veja bem, por mais positivo que seja esse aspecto, a gente não pode perder de vista que essa maior presença internacional vem acompanhada também de responsabilidades e muitas vezes da necessidade de lidar com questões, né, que podem impor revés ou ter custos políticos, humanos, materiais, né, que a sociedade brasileira pode não necessariamente muitas vezes compreender bem. Né? Eu acho que é um processo de aprendizado. Né? É um elemento positivo, né, esse reconhecimento do papel internacional do Brasil, né? Mas vamos entender que nós estamos falando de responsabilidades frente a questões que são muito graves, que podem exigir o comprometimento de recursos financeiros, materiais, humanos.
Exatamente.
Para um país que tem grandes carências domésticas. Então isso tem que ser muito bem explicado internamente também à sociedade brasileira.
Eu tenho escutado críticas, inclusive, de pessoas normais, né, nem de especialistas, de pessoas normais, exatamente que essa busca incessante do país no aumento da sua posição no mundo, né, da sua importância no mundo, pode trazer como consequência o envolvimento do Brasil, inclusive em conflitos, do qual ele estaria obrigado a se envolver justamente por ter maior importância no mundo atual. E pessoas que ficam apreensivas com isso. Tenho ouvido comentários por aí de preocupação de gente que acha que o Brasil deveria continuar com alguma política, como já foi da isenção, né, diplomática total.
Pouca intervenção mesmo, né?
Mas veja bem, eu acho que essa não é uma posição factível mais. Nós vivemos em um mundo de múltiplas interdependências. Interdependência econômica, interdependência do ponto de vista ambiental, climático, interdependente do ponto de vista de segurança. Quer dizer, o mundo hoje não é um mundo mais que possibilite a opção simplesmente do isolamento. Tá? A projeção a realização dos nossos interesses em diversos planos passa necessariamente pela dimensão internacional. Quer dizer, e a interdependência, ela tem uma faceta positiva, mas ela também se estabelece no campo, né, em questões que vão demandar justamente o envolvimento com questões mais graves. Então, eu não vejo como, assim, tendo uma postura muito asséptica em relação à região, à vizinhança, ou mesmo em torno de questões mais difíceis do ponto de vista global. Veja bem, nós vamos sediar uma Copa do Mundo, vamos sediar uma Olimpíada, e vamos lidar com a questão de prevenir terrorismo, de lidar com a questão do terrorismo internacional.
Exatamente, evitar, né?
Sim, então, eu diria que no mundo globalizado como o mundo de hoje, no mundo de múltiplas interdependências para o bem e para o mal, nós temos que estar aptos a lidar com a dimensão positiva dessa interdependência, mas também de lidar com todas aquelas questões que decorrem dessa interdependência e que vão tocar questões graves, como vários pontos da agenda de segurança internacional: o crime organizado, o terrorismo, o narcotráfico, a violência difusa.
É o preço a se pagar para deixar de ser emergente.
É o preço a se pagar por estarmos num mundo globalizado e por buscar uma perspectiva de mais influência dentro desse mundo. Para colocar de uma forma bastante, vamos dizer assim, simplista, né, é a opção entre vamos procurar ter influência nas decisões que nos digam respeito ou vamos deixar que os outros decidam por nós.
Quero agradecer ao professor do curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Alcides Costa Vaz. O professor também é líder de um projeto sobre cooperação em segurança regional e integra o Comitê Acadêmico do Programa Prevenção de Conflitos Armados na América Latina e Caribe. Muito obrigado, professor.
Foi um prazer estar com vocês.
Aprisja, até a próxima.
Obrigado, Carlos. Foi um prazer falar com o senhor, professor Alcides.
Muito obrigado.
O programa tem a produção de Karina Rosenberg, os trabalhos técnicos de Rodrigo Santos. A apresentação é de Carlos Oliveira.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.